Fone, ação.
Hollywood Express.
Morreu António Pedro Vasconcelos. A história vai lembrar-se dele como um dos maiores realizadores portugueses de sempre. Deixou-nos aos 84 anos, mas vive para sempre em filmes como O Lugar do Morto, Jaime, Call Girl, A Bela e o Paparazzo, Os Gatos Não Têm Vertigens ou Parque Mayer. Daqui a pouco, recuperamos a despedida sentida que lhe foi feita por Nuno Marco nas manhãs da Comercial. Até lá, pode ouvir Ray Winston a falar de The Gentleman, a primeira série de Guy Ritchie para a Netflix. O Pedro Andrade vai estar à conversa com Wilson Crispim. Ele foi segurança de Millie Bobby Brown na rodagem de A Donzela. As filmagens passaram pela Batalha e pelo Douro. Ainda lhe faço um resumo do que pode esperar nos Oscars, mas agora a Catarina Leite fala-lhe da Monstra, que já se vê nas salas de cinema em Lisboa.
Hollywood Express. Spotlight.
A edição 23 da Monstra está de regresso e promete a partir do dia 7 muito cinema de animação em Lisboa. São cerca de 400 filmes e várias estreias mundiais. E porque celebramos os 50 anos do 25 de Abril, o tema deste ano é a liberdade de expressão, tema que vai dominar o festival a começar pela abertura, diz o diretor artístico Fernando Galrito.
Começar logo na abertura do festival com a estreia de um filme que nós chamamos A Revolução e que junta jovens realizadores de vários países do mundo que olharam para a nossa revolução e, inspirados nela, fizeram um filme sobre o seu olhar, sobre o que é uma revolução democrática, onde imperou essencialmente a paz, se quisermos, e onde, pronto, não houve tiros. E vamos começar então com este filme, cerca de 5 minutos.
Mas há outros momentos do festival dedicados aos 50 anos do 25 de Abril.
Um dia dedicado à liberdade de expressão, e nesse aspecto nós vamos ter uma conversa pela manhã desse dia, que é o dia 12, terça-feira, do festival, com pessoas ligadas ao cinema de animação, à banda desenhada, às artes da imagem, diria, à ilustração também, como o André Carrilho, a Cristina Sampaio, o Nuno Saraiva, o João Miguel Tavares.
E no programa do festival encontram-se ainda os grandes mestres da Irlanda, o país convidado este ano da Monstra.
E da Irlanda nós vamos ter 70 filmes, com entre 55 curtas e 15 longas, distribuídas por 16 sessões de cinema, onde vamos homenagear pessoas tão importantes na história, até no nascimento do cinema de animação na Irlanda, como Jimmy Murakami, mas também um estúdio relativamente mais recente, faz 25 anos este ano, a Carpoon Saloon, e onde imperam Tom Moore, que vai estar connosco e vai falar um pouco sobre o seu trabalho enquanto realizador, mas também enquanto fundador da Carpoon Saloon.
São muitos os convidados e atividades durante o Festival de Cinema de Animação de Lisboa, onde vão ser abordados vários temas.
Muitas masterclasses, muitas formações, muitos workshops, portanto, que falam de questões tão prementes nos dias de hoje, como a inteligência artificial e o cinema de animação e a banda desenhada, os jogos e a realidade aumentada e a realidade virtual, mas também, sei lá, temos connosco o Jorge Fitzcabel, que nos vai falar sobre as suas pinturas em movimento. Ele que continua a pintar e a utilizar tecnologia, digamos, ainda analógica para fazer os seus filmes, ou o José Xavier, que não só estreia connosco na abertura do festival o seu último filme, Saudades Talvez, mas também nos vai fazer uma masterclass e falar um pouco da sua obra. Ele que é um homem que faz parte também desta questão da liberdade de expressão, dado que teve que fugir de Portugal ainda no tempo do Salazar, que não o deixava fazer os filmes que ele gostava e fez praticamente toda a sua carreira em França.
E os mais pequenos também não são esquecidos, porque a Monstrinha também vai andar à solta em Lisboa.
Este ano, mais uma vez, vamos ter para eles cerca de 70 filmes, entre curtas e longas metragens, de 55 países, distribuídos desde a Baby Monstrinha, ou seja, criancinhas dos 0 aos 3 anos, até aquilo que nós chamamos a geração M, ou seja, a geração dos adolescentes, com uma programação também especial.
A Monstra e a Monstrinha de regresso a Lisboa com 11 dias intensos de programação.
Luzes, câmara, animação. Festival de Animação de Lisboa. Estreias, competições, masterclass. País convidado, Irlanda. No Cinema São Jorge, Cinemateca e muito mais. De 7 a 17 de março, a Monstra, à solta em Lisboa.
monstra.
Já a seguir, digo-lhe há quantos anos é que uma atriz alemã não era nomeada a um Oscar e quantos anos tem o nomeado mais velho.
Hollywood Express Spotlight.
Since the dawn of time, men have been getting lost.
I am so lost.
This is the story of one such dum-dum. He came upon a strange-looking house and rang the doorbell.
Hello?
Hey, man, what's up? Weird Barbie. Nice to meet. You want to come on in?
Yes.
Eric. Welcome. You must be midlife crisis, Ken.
No.
Lost everything in the divorce, Ken?
No.
Probably should have gone a size up in that tuxedo, Ken.
No, I'm Jimmy. I'm Kimmel.
Oh.
I'm hosting the Oscars, and I'm lost, and I really need to get back to Hollywood.
Did you find GPS threatening to your masculinity? I have just a thing for you, Kimmy Jimmel. Let's go.
Pela quarta vez, Jimmy Kimmel está ao leme da cerimónia de entrega dos Oscars, que pode ver dois filmes empatar com Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei. Todos ganharam 11 Oscars, mas Oppenheimer segue com vantagem porque tem 13 nomeações. Pobres Criaturas tem 11, Assassinos da Lua das Flores 10 e Barbie soma 8 nomeações, duas delas na categoria de melhor canção original, What Was I Made For, de Billie Eilish, e I'm Just Ken, que também vai ser interpretado por Ryan Gosling na cerimónia com transmissão direta na RTP2 a partir das 11 da noite de domingo e segue pela madrugada de segunda-feira adentro. Mais curiosidades. Lily Gladstone pode ser a primeira mulher nativo-americana a ganhar um Oscar por Assassinos da Lua das Flores, sendo que já ganhou um SAG Award e um Globo de Ouro. Sandra Hüller quebra um jejum de 86 anos. Há 86 anos que uma atriz alemã não era nomeada para melhor atriz em Anatomia de uma Queda. A última tinha sido Louise Rainer em 1938 por Terra Bendita. Aos 81 anos, Martin Scorsese volta a estar nomeado. Se ganhar, é o realizador mais velho que sempre a conseguiu. É o realizador vivo com mais nomeações de sempre. 10. Aos 92 anos, John Williams volta a estar nomeado pela banda sonora, mas desta vez de Indiana Jones e o Marcador do Destino. É mesmo o nomeado mais velho. Pela primeira vez, há dois filmes de língua não inglesa na categoria de melhor filme: Zona de Interesse e Anatomia de uma Queda. Há três filmes realizados por mulheres na corrida ao título de melhor do ano: Barbie, Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda. Apesar de não estar nomeada na categoria de realização, Greta Gerwig foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Time. Consegue 3 em 3. Todos os filmes que realizou foram nomeados: Mulherzinhas, Lady Bird e Barbie. E o que dizer de Neil Corbould? Ele é o homem que mais chances tem de ganhar um Oscar. O seu nome está em 3 equipas nomeadas na categoria de efeitos visuais. Ele está nomeado por Missão Impossível, Napoleão e O Criador. Godzilla Minus One e Guardiões da Galáxia são os outros nomeados. Falta recordar duas coisas. Tem até 9 de março para participar nos palpites dos Oscars do canal Hollywood. Pode ganhar uma viagem de 5 dias a Los Angeles. Saiba mais em radiocomercial.pt e no site canalhollywood.pt. A cerimónia dos Oscars começa às 11 da noite de domingo na RTP2.
Yeah, honestly, now that I'm here, I'm nervous. This is like, it's, I don't know if I can do this. It's such a tricky thing.
He's right. It is a tricky thing. It's literally impossible to host the Oscars. You have to be extraordinary, but somehow you're always doing it wrong. Like, you have to make fun of people, but you can't make too much fun of people. And you have to give everybody enough time, but you can't go long. And you are the center of attention, but almost nobody cares you're there. You can never show off, never fall down, never fail, never show fear. Nobody says thank you, and everyone has something critical to say online. If it goes well, no one says anything. But if it doesn't, it's your fault.
Yes, that's I think what you're saying is hosting the Oscars is even harder than being a woman.
No, that's not at all what I was saying. Wrong.
Hollywood Express.
Millie Bobby Brown está de volta à casa, que é, como quem diz, à Netflix. Sã e salva. Vamos conhecer o cavaleiro andante da atriz quando esteve em Portugal com o Pedro Andrade.
Hollywood Express Spotlight.
I have made a match. A prince. We need this. Your people need you.
I need you to listen to me now. I don't trust them.
They may be royalty, but that doesn't make them good people.
Your hand, child.
Close your eyes. I've got you.
E estreia hoje na Netflix o novo filme de Millie Bobby Brown, Eleven, de Stranger Things. Neste novo Damsel, a atriz assume o papel de protagonista e de donzela, que de frágil tem muito pouco. Prepare-se, porque não vão faltar lutas contra dragões, efeitos especiais e cenários de cortar a respiração. Aliás, cenários portugueses, já que as gravações aconteceram no Mosteiro da Batalha, em Leiria, no Convento de Cristo em Tomar, e também na aldeia de Sortelha, no Sabugal, distrito da Guarda. E, a garantir a segurança da atriz, teve também um português. E nós, claro, fomos conversar com o Wilson Crispim ao Hollywood Express. Contou-nos que começou por fazer o controle do perímetro das filmagens, das entradas e saídas, até que recebeu um convite muito especial depois de impressionar com o seu trabalho. Um convite de nada mais, nada menos do que do chefe da segurança da atriz.
Eu comecei a trabalhar para as filmagens do filme como segurança normal, até porque eu é que fazia a gestão de entradas, neste caso, onde estavam a fazer as gravações do filme no Convento de Cristo, em Tomar. Pronto, fazia a gestão de entradas dos atores, das atrizes, do pessoal da decoração, do pessoal do set. E de facto é que, ou seja, na minha ótica também, claro, eu acho que consegui gerir muito bem, neste caso aqui, pronto, aqui a chegada da atriz, coordenar ali bem as coisas, até que tive o Nick Page, um dos produtores aqui do filme, que chegou ao pé de mim e disse: pá, Wilson, temos uma proposta para ti, e entretanto há de alguém vir falar contigo. Eu fiquei: uma proposta? Que proposta é que haverá de ser? Entretanto vi o Matthew Robbins. É uma pessoa que não passa despercebida, mesmo pela sua altura, pelo seu físico. Vi o Matthew chegar-se ao pé de mim e pronto, disse: Wilson, temos uma proposta para te fazer. De facto, temos gostado imenso do teu trabalho e acho que faria todo o sentido fazeres reforço aqui na segurança da Millie Bobby Brown. Bem, aquilo foi algo que foi inevitável eu poder recusar um convite desses.
Ao longo dos 6 meses de filmagem, Wilson esteve a garantir a segurança de Millie Bobby Brown e contou-nos que só houve um momento mais tenso.
Aconteceu, de facto, aqui um momento um bocado preocupante, digamos assim, que foi: tivemos um indivíduo, de facto, que era completamente lunático pela Millie. E foi engraçado, até porque na altura, antes de eu fazer parte aqui da equipa da Millie, eu estava num hostel e depois, pronto, eu já tinha conhecimento da malta que estava no hostel, falávamos todos: olá, bom dia. E de facto é que tinha reparado que estava lá alguém, aquele senhor. E depois, quando vimos que, pronto, o Matthew chegou-se ao pé de mim e disse: pá, temos que ter atenção, que anda aqui um senhor atrás da Millie, anda a tentar entrar, anda a falar com a malta da segurança, porque também tínhamos a parte da segurança externa, fora da atriz, não é? A segurança do espaço, que inicialmente foi onde eu comecei. E de facto é que eu depois a reconheci: bem, mas eu conheço este indivíduo de algum lado. E de facto é que ele, pronto, fez com que alguns momentos fossem mais... mais tensos, mas nada demais. Até mesmo tivemos várias fãs jovens que vieram até ao encontro, neste caso do chat, viram a Millie Bobby Brown de longe e sempre foram jovens que souberam respeitar também as regras.
Wilson, e agora, vá lá, diga-nos, como é que é a Millie Bobby Brown quando as câmaras estão desligadas?
Quando as câmaras estão desligadas, eu ao início não consegui ter ali muito contacto com a Millie, mas de facto, além de boa atriz que é, e também tem mérito por isso, claro, é uma pessoa bastante humilde, não só com a equipa de segurança com quem ela trabalha, mas também com a figuração. E atenção, a maior parte dos figurantes do filme são portugueses, e acho que falo também por todos, por aqueles que tiveram contacto com a atriz. Acho que de facto foi uma pessoa bastante notável pelo bom profissionalismo, pela sua humildade, e acho que isso se destacou bastante na Millie, sim.
Pelo meio, o Wilson ainda conheceu o namorado da Millie Bobby Brown, Jake Bon Jovi, e bebeu uns copos de vinho com Angela Bassett.
Angela Bassett foi uma das pessoas com quem eu tive mais contacto. Foi uma pessoa que deu para conversar mais. Neste caso, deu mais abertura para isso. Ainda bebemos uns bons copos de vinho. Foi um momento muito engraçado, sim.
Dizias então que Millie Bobby Brown é muito terra a terra, mas fez-te algum pedido específico? Fez algum, sei lá, alguma conversa mais fora de contexto que queiras partilhar também?
Não, a conversa fora de contexto até tive, até neste caso foi mais com o namorado dela, com o filho do Bon Jovi. E foi em relação, neste caso, a este indivíduo que andava aqui a tentar entrar à SCAP aqui pelas gravações do filme, pelos sets, mas de facto é que nunca conseguiu, a verdade é essa. Mas de resto não, era uma conversa normal, perguntar se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa.
Já agora, a nossa Patrícia Pereira esteve à conversa com outro ator, Ray Winston, sobre a nova série em que participa, mas também aproveitou para falar sobre esta participação neste filme Damsel.
I worked in Portugal a little while ago.
Yeah, I know, in Denzel. Yes, it premieres on Friday.
I was lucky enough not to just go to Lisbon and all that. We went inland to the wine regions and that stunning country, Pau.
I think you went to Batalha, yeah. And Douro.
Yeah,
for the
stunning
river.
Yes. Beautiful. Beautiful.
It was great having you here, and I hope you come back on holiday because it's really, really great.
Now I know it. Yeah, I will.
E cá o esperamos. Damsel, a donzela com Millie Bobby Brown já está disponível na Netflix.
You know nothing of our story. This is the end of your story.
Continuamos na Netflix, falámos com um dos protagonistas da primeira série de Guy Ritchie.
Hollywood Express.
I didn't ask for any of this. The title has no practical value. The business is broken. There are holes in the roof. The staff are revolting and you, brother, are a coke-sniffing cunt.
Allow me to introduce myself. I used to be in business with your father. I have certain interests that I need to discuss with you.
And what happens down there?
Pela primeira vez, Guy Ritchie aventura-se numa série de televisão. Para a Netflix, o realizador criou um spin-off do seu filme The Gentlemen, Senhores do Crime. Imagine um filme de Guy Ritchie, agora imagine isso em 8 episódios, alta voltagem, vezes 8. Em The Gentlemen, Senhores do Crime, a série, Eddie Horniman herda de uma forma inesperada a propriedade rural do pai e o seu título de duque. E é assim que se descobre que o seu pai servia como protetor de um império subterrâneo de cannabis. Como se a coisa não fosse já suficientemente má, o irmão de Eddie Horniman, o Freddy, deve dinheiro a personalidades duvidosas do submundo criminoso do Reino Unido. E por isso ele tem de entrar no esquema. De duque a gangster. Esta é apenas uma das histórias de The Gentleman. Theo James, de White Lotus, é Eddie, o duque. Kaya Scodelario, de Maze Runner, é Susie Glass. E o seu pai, Bobby Glass, é interpretado por Ray Winston, que conhecemos de outros filmes de gangsters, como The Departed, Rei dos Ladrões, do bíblico Noé ou Pugilista, ambos com Russell Crowe. Por incrível que pareça, esta é a primeira vez que Ray Winston trabalha com Guy Ritchie. À comercial, o ator reflete sobre a experiência e revela um desejo, repeti-la. Até porque trabalhar com Guy Ritchie foi diferente de tudo o resto. Winston conta que trabalhar com Guy Ritchie foi diferente de tudo o que já fez e isso fez com que estivesse mais alerta. Foi refrescante. Houve sempre muitas alterações no set de rodagem e essa foi uma viagem boa de fazer.
I guess from the work point of view it was quite different actually. Working on a set where the director is it comes at it from a totally different angle from where I worked before. And it's good because what you do, you learn the script, you take it all in, it's quite meaty, the dialogue. You turn up to the set and that all changes, which is a good thing. If you're changing it for the better, that's a good thing. And as long as you know your stuff And as long as you're prepared, you go along for the ride, and that becomes very enjoyable. So, and as I said, it was totally different from where I've worked with a director before, and that was very refreshing, and that kind of keeps you on your toes. I really enjoyed working with Guy, you know. Hope it happens again.
Nesta série, Ray Winston é um patrão do crime que está preso, mas nesta realidade alternativa, Bobby Glass é um barão da droga que tem direito a fazer um churrasco com carne japonesa ao ar livre, na prisão. É também uma personagem carismática. Quisemos saber porquê. Ray começa por dizer que Bobby Glass tem muito bom aspecto, claro, mas para além da sofisticação, há algo nele que transpira carisma e compara isso ao carisma de grandes estadistas e políticos que fazem com que sejam seguidos e amados. Apesar dele achar que isso está em falta um bocadinho em todo lado. É esse elemento de atração que acaba por fazer o homem que é Bobby Glass.
Well, he's obviously very good looking, sophisticated, and I think he's, you know, I think kind of powerful people in whatever way they're powerful because they have that element about them. You know, if someone was boring and a kind of what we'd say where I come from, a log, you'd have no interest in them, you know. They wouldn't. There's something special about, you know, top politicians, I guess. They've got some charisma going, although we're lacking that a bit in the world today, aren't we? That bit of charisma when it comes to politicians. But, yeah, I guess that's what it is. That maketh the man, you know, and that's why the man becomes what he is.
A série vive da dinâmica entre o Duque Eddie e a herdeira do Império de Glass, a sua filha Susie. Esse papel é interpretado por Kaia Scodelario. Ray Winston recorda a sua interação com ela e destaca os seus grandes olhos. Destaca também que se deram logo bem e que foi fácil fazer as cenas com ela. Ray diz que foi uma relação de troca e que os dois aprenderam muito um com o outro.
Working with these big eyes, you know, this is my girl. So we done a lot of scenes together, and you know that relationship kind of hit the ground running right away. So it was good. There was a lot of trust there. You know, and we both bounced off with one another. I learned from her what it was all kind of about, and I guess she learned. Hopefully, she learned a few things from me. And yeah, it was kind of special. Yeah.
The Gentleman, Senhores do Crime, a série já está disponível na Netflix. Pode contar com histórias loucas ao estilo de Guy Ritchie, que realiza os dois primeiros episódios e produziu todos. Ray Winston explica melhor que ninguém. Podemos esperar o mesmo de um filme de Guy Ritchie, mas em 8 horas, com tempo para desenvolver personagens e incluir todos os elementos que distinguem este realizador dos outros.
Well, if you've seen Guy Ritchie films, you can expect that, but I think you can expect a lot more, actually, because we've had time in this, because it's so many series, it's in Netflix, it's not a feature film. I think you get time to develop the characters more, and we get to know people a little bit more than what you would in a feature film, which is, if you're lucky, 2 hours, 20 minutes long. With this, you maybe get 8 to 12, 13 episodes, you know?
Mas e quem são os cavalheiros, os gentlemen desta série? Ray Winston olha para a história como uma luta de classes, aristocratas contra classe operária e de como os papéis se invertem. Os ricos e abusadores acabam por não poder suportar a sua própria riqueza e a solução vem da classe operária, que acaba por se transformar em aristocrata. Confuso? Sim. Divertido? Muito.
I think we've become the real gentlemen, the working classes. I think the aristocrats in the show come from a long line of thieves and gangsters and robbers and rapists. That's how they got these big buildings, you know, in the first place. And now they can't afford to keep them. And so a gentleman from East London comes along and manipulates the situation. So we're being what they were. And both families, wherever they come from, need one another to survive.
So in order to stop ourselves being associated with criminals, we are going to become criminals.
We're not criminals, Freddy.
Welcome to the jungle.
Lapsang Soo-chung.
Este fim de semana há eleições. Entre o período de reflexão e o voto, veja uma série ou um filme. Recomendações de Pedro Andrade.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja muito bem-vindo ao Guia TV do Hollywood Express. Estamos de volta e vamos começar pela Prime Video. O filme Ricky Stanicky já está disponível e conta com Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler como protagonistas. É uma comédia louca e, prepare-se, muito ousada, sobre uma brincadeira de infância que corre mal e uma mentira que é mantida durante muitos anos, décadas até, e que vai longe demais. Já pela HBO Max, pode ver a partir desta sexta o único, o incrível, o brilhante Wonka. Percebe-se que sou fã, não se percebe? Se não viu no cinema, agora é mesmo o momento, não perca. Por enquanto, vamos à televisão. O TV Cine in Motion tem duas grandes estreias com Penélope Cruz. Amanhã à noite, a partir das 8, em dose dupla então, primeiro com o filme Nas Margens e depois com Por Amor. Já pelo Star Channel, neste Dia da Mulher, 8 de março, não perca a estreia do filme As Sufragistas, que conta com as interpretações brilhantes de Carey Mulligan, Meryl Streep ou ainda de Helen Bonham Carter. E pelo AXN, já estreou a temporada final, a derradeira da série SWAT, Força de Intervenção. Tem para ver os novos episódios sempre às segundas-feiras a partir das 10 da noite. E está assim feito mais um Guia TV. Voltamos na próxima semana. Contamos consigo.
Guia TV. Hollywood Express.
Agora despedimo-nos de António Pedro Vasconcelos nas palavras de Nuno Marco.
Já se disse muito sobre ele nas últimas horas, da importância dele no cinema, do sonho constante dele em criar filmes que chegassem ao público sem sacrifício da inteligência. Eu direi só o seguinte agora, que trabalhámos juntos numa altura super marcante da minha vida, não só pelo quão marcante é o mero conceito de entrar como ator num filme do APV, mas porque em simultâneo eu estava prestes a ser pai. E tudo se fundiu quando parecia, para grande terror do António Pedro, que o meu filho Pedro ia nascer no primeiro dia de filmagens do filme A Bela e o Paparazzo, o tal onde eu entrei como ator. E ele era um realizador super dedicado, super exigente, mas era impensável para ele que eu estivesse a filmar quando o meu filho chegasse ao mundo, e era também impensável perder um dia de filmagens. Portanto, todos rezámos, fosse a que entidade fosse, e o Pedro acabou por nascer na véspera do início das filmagens. E então, aliviado e feliz pelo filme e também por mim, o António Pedro fez uma coisa inesquecível que eu ontem contei ao meu filho e ele ficou encantado com isto. Quando se faz um filme, para quem não sabe, há um documento que é dado a todos os envolvidos em cada dia, que é a folha de serviço, e está lá tudo, quem são os atores do dia, quais são os cenários, qual é o estado do tempo para as cenas exteriores, etc. E o APV tinha nesse documento uma caixinha onde todos os dias era posta uma frase inspiradora para o dia, e geralmente era uma linha de diálogo do argumento do próprio filme. E nesse primeiro dia de filmagens, a frase que ele mandou colocar na caixinha dizia: Pedro Marco, apoio ao cinema português. E eu acho que isto resume esta fusão de afeto que ele tinha pelo seu ofício, mas também pelas pessoas que o rodeavam. E eu estou muito triste por ele ter partido, mas estou muito feliz por me ter cruzado com ele.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Recordamos que há emissão especial no sábado, entre as 7 da tarde e as 10 da noite, comigo, Patrícia Pereira e a Ana Isabela Roja. Vamos estar na festa Oscars, o cinema está entre nós. Vamos falar de cinema e ouvir música de filmes. Agora sim, o Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.